passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar da gripe A, H1N1, ou como é mais conhecida, a gripe suína. A gripe A é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza tipo A, que tem como hospedeiro os animais. A manifestação da gripe em pessoas se deu no ano de 2009, no México, onde deixou centenas de mortos e vem se espalhando por todo o mundo. Há três tipos de vírus da gripe. Os do tipo B e C são menos agressivos e são chamados de gripes comuns. Já do tipo A são os mais agressivos. Diante da proliferação da doença no mundo, o Ministério da Saúde já está vacinando os brasileiros contra a gripe A. Mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas quanto à doença e à eficácia da vacina. Por isso, convidamos a doutora Raquel Collins Campedelli, pediatra do Senado, para explicar tudo melhor para a gente. Bom dia, doutora Raquel.
Bom dia.
Doutora, explica para a gente qual é a diferença entre a gripe comum e a gripe influenza H1N1.
Bem, a gripe comum, que é a gripe sazonal, ela ocorre todo ano e tem sintomas mais benignos. E a gripe A, conhecida também como gripe suína, mas que o nome oficial é influenza A, H1N1 pandêmica 2009, ela tem sintomas mais graves e pode acometer populações que não eram acometidas pela gripe comum.
Por que ela é tão agressiva para os seres humanos, doutora?
Bem, o vírus A, ele é conhecido como sendo os vírus mais agressivos que acometeram várias populações anteriormente e que tiveram epidemias, até como a gripe espanhola, e que atingiu um grande número de pessoas e levando até óbito, como no começo do século passado. Esse vírus A, ele também se hospeda em alguns animais, como aves, porcos, cavalos, foca, e ele depois ele pode também passar para o ser humano. Quando ele passa para o ser humano, ele já vem com uma agressividade maior e o organismo não está acostumado, habituado com ele e não tem as suas defesas fracas para esse vírus e pode então levar a quadros mais graves como pneumonia e em pessoas mais suscetíveis, como se fosse uma grávida ou uma pessoa que está doente ou crianças pequenas, pode até levar à morte.
Como é feita a transmissão da gripe tipo A, doutora?
Qualquer vírus da gripe, ele é transmitido através da saliva. Então, tanto seja a gripe comum ou a gripe A, as pessoas, quando estão contaminadas pelo vírus, elas podem tossir, espirrar ou até mesmo falando, elas estão liberando gotículas de saliva, gotinhas pequenas de saliva e que contém o vírus. A outra pessoa que está sadia, em contato com essa saliva, que pode ser da tosse, do espirro ou da fala, ele vai se contaminar com o vírus e vai manifestar de 7 a 5 dias depois a doença.
Quanto tempo o vírus resiste fora do organismo, doutora?
Depende do local em que ele tenha sido colocado. Por exemplo, uma pessoa ao ter tossido e espirrado e estava com o vírus da gripe, se essa gotinha de saliva, da tosse, tiver ficado numa superfície como se fosse um vidro ou plástico, ele pode ficar, às vezes, até 4 dias. Mas se for uma superfície como se for o tecido, ele fica menos tempo, pode ficar 12 horas. Então é desse modo que se dá a contaminação sem você saber com quem entrou em contato que estava gripado ou não. A pessoa chega, toca com as mãos e os dedos um local que já tinha ficado alguma gotinha da saliva de alguém que estava com o vírus da gripe e pega aquilo, depois coça os olhos sem querer, ou então passa o dedo no nariz, põe o dedo na boca ou a mão na boca, e aí já levou o vírus para dentro do seu organismo. Porque esse vírus, ele só entra no organismo através da mucosa, que é o tecido que tem na boca, no nariz e nos olhos. Então somos nós mesmos que com a mão que esteja contaminada, suja, com algum local que tocou, que havia o vírus, que levamos para dentro do nosso próprio organismo.
Por isso as campanhas para que as pessoas limpem as mãos, lavem sempre as mãos, né?
Exatamente. Então, são duas as medidas que nós temos para prevenção de qualquer doença respiratória e, nesse caso, para a gripe A. Então, quais são as medidas que nós temos para prevenir a doença, a gripe A e qualquer outra gripe? É manter as mãos sempre limpas, não levar a boca ao nariz ou aos olhos. E também a outra medida de prevenção são as imunizações, que são as vacinas. Então, não é só a vacina que vai prevenir uma gripe. As outras medidas são tão importantes quanto as vacinas.
Para o nosso ouvinte entender melhor, quais são os sintomas da gripe tipo A?
Os sintomas são os mesmos da gripe que dá todo ano. Então, é tosse, febre, dor no corpo, mal-estar, calafrio e aquela sensação, principalmente, de que você está doente, que quer ficar quieto, na cama e sem ânimo. Então, isso é o sintoma de uma gripe. Quando a pessoa tem mais só espirros, tosse, espirros e os olhos lacrimejando e está se sentindo bem, que não está querendo ficar na cama ou meio sem força, é apenas o sintoma de um resfriado. Então, isso é importante a gente ter em mente, que um resfriado é diferente de uma gripe. Então, o resfriado, ele tem os sintomas respiratórios, mas não tem aquela apatia, aquela moleza no corpo e vontade de ficar quieto, deitado.
E qual o sintoma que diferencia a gripe do tipo A das gripes comuns, doutora?
Infelizmente, nenhum sintoma, tá? Os sintomas são os mesmos e o médico que for atender o indivíduo, o paciente, ele, ao saber se tem outros casos de gripe também na comunidade, no local de trabalho que estejam ocorrendo, ele vai suspeitar de que seja a gripe A, porque este ano de 2010, assim como o ano de 2009, o maior número de casos, acima de 80%, foram de gripe do vírus A e não do vírus B. Então, a gente já suspeita que qualquer gripe que esteja ocorrendo no ano de 2010, a possibilidade é maior de que seja o vírus da gripe A.
Por que a gripe tipo A pode causar a morte, doutora?
A gripe comum, que é a do vírus B, ela também pode ocasionar a morte, tá? Em pessoas idosas, por isso que o governo tem as campanhas de vacinação para os idosos e para as crianças pequenas, porque são a população mais suscetível. Mas a gripe do vírus A, ela surpreendeu a todos, porque ela começou a atingir pessoas que não estavam nessa idade que ocasiona a gripe comum. Então, no ano de 2009, o maior número de pessoas acometidas foram adultos jovens e que a gente supõe que sejam pessoas que são mais fortes do que os idosos. Então, não se sabe ainda por que que essa faixa etária de pessoas jovens ela foi mais atingida. E por que ela leva ao óbito? É porque este vírus ele consegue se multiplicar mais, bastante, principalmente nas crianças, e contamina um maior número de pessoas.
O que acontece também com as mulheres grávidas, doutora?
Bem, toda mulher grávida, ela tem uma baixa imunidade. O que que isso significa? Ela tem as defesas contra as doenças e as infecções, elas estão mais fracas. Então, ela fica mais vulnerável a pegar diversas doenças, não só a gripe A, e, no caso, se adoece numa epidemia, como está sendo a gripe A, ela tem mais possibilidade de ser atingida porque as suas defesas estão fracas, assim como de todas as crianças que tenham menos de 2 anos de idade. São crianças que ainda estão fazendo o seu esquema de vacina, que ainda não entraram em contato diversas vezes com o vírus de gripe comum, porque tem apenas 2 anos de vida, e também, então, elas são mais frágeis.
Doutor, é possível que uma pessoa esteja com a gripe A e não sinta nenhum sintoma?
Olha, dificilmente, tá? O vírus, quando a pessoa entra em contato com o vírus, 2 dias antes dela manifestar algum sintoma, ela já está eliminando o vírus. Então, o que, que isso significa? Que eu posso ter me contaminado, eu andei num local, botei minha mão, que alguém tinha espirrado e tossido e deixado o vírus naquele local, e eu peguei e inadvertidamente eu levei a mão aos olhos ou à boca. Bem, 5 dias depois que eu me contaminei, eu já estou eliminando o vírus. Então eu passo mais 2 dias sem ainda ter sintomas de gripe, mas eu já estou liberando o vírus. Então no 7º dia que eu me contaminei, eu começo a ter os sintomas. Dor no corpo, tosse, dor na garganta e uma febre, que pode ser uma febre baixa ou febre alta. Porque pouquíssimas pessoas não reagem com febre alta, mas estão lá com a sua dor no corpo e a dor na garganta e o mal-estar. E o vírus, ele entra no organismo e ele se multiplica nas células do sangue da gente. Então, toda vez que ele se multiplica nas células do sangue da gente, ele vai sair das células, ele mata a célula que ele se multiplicou, e aí a gente sente aquela hora que é o mal-estar, que dá a moleza, a febre e quer ficar acamado. Então, o vírus da influenza A, ele sempre vai ter sintomas. Pode ser que os 2 primeiros dias ele não manifestou nada ainda, mas ele vai apresentar sintomas. Algumas pessoas, os sintomas são mais fortes. E outras pessoas, os sintomas não são tão graves e não são tão fortes.
Quanto tempo dura a gripe, doutora?
Depende se é uma criança ou se é um adulto. O vírus, quando é numa criança pequena, ele se multiplica numa quantidade muito grande. Então, as crianças pequenas, elas são as que mais transmitem os vírus. E porque elas continuam multiplicando e eliminando o vírus por quase 13 dias. Então, a criança pequena, quando ela adoece, ela continua liberando o vírus no ambiente por 13 dias, resumidamente. Já um adulto, ele elimina o vírus por menos dias. Depois que ele apresenta os sintomas, ele pode eliminar o vírus ainda por 5 dias, 7 dias. Então, nós poderíamos dizer que a doença, ela dura de 7 dias a 14 dias. Mas depois que uma pessoa tem gripe, todo mundo sabe que fica depois encatarrado, com ainda uma dor de cabeça e aquele mal-estar, porque ele está se recuperando de uma infecção.
Doutora, a pessoa pode pegar essa gripe mais de uma vez?
Sim, pessoas que tiveram a gripe A no ano de 2009, elas podem pegar novamente o vírus A que está agora no ano de 2010. Porque o vírus, no começo da doença do ano de 2009, ele foi passando de pessoa para pessoa e ele vai sofrendo algumas modificações. Que no meio científico a gente diz que ele sofreu algumas mutações. Então, ele vai e pode acometer uma pessoa que já tinha tido a gripe A no ano passado, porque ele está um pouquinho diferente do que foi do ano passado já.
E a pessoa que já teve a gripe, ela fica imunizada contra o vírus?
Olha, a imunidade desse gripe deste ano, ela fica imunizada se foi num período de tempo curto. Mas se já for pegar uma gripe de novo num período de tempo maior, que já foram alguns meses, ele já pode estar modificado. E ela pega uma gripe de novo. Agora, ela pode estar pegando uma gripe que seja A e depois pegar uma gripe B, do vírus B. Ou então o inverso. Ela agora no comecinho do ano teve uma gripe do vírus B e alguns meses ou algumas semanas depois da outra gripe, ela pode ter outra gripe e foi do outro vírus.
Existe uma estação do ano, por exemplo, que propicia a proliferação da doença, doutora?
Sim. O vírus, ele gosta de um ambiente que tem uma temperatura ideal para ele e a umidade ideal. Então, é por isso que na época mais fria do inverno e que as pessoas também ficam mais aglomeradas, que também o frio deixa o nariz e a respiração mais desprotegida, nós ficamos mais suscetíveis a pegar alguma doença respiratória, que pode ser uma gripe pelo vírus A ou por outro tipo de vírus.
Doutor, existe algum exame que comprove o diagnóstico da gripe?
Sim, os exames são culturas que são colhidas das secreções que nós eliminamos. Então, no comecinho da nossa conversa, eu havia dito que nós temos o vírus em quê? Na saliva, e que a gente elimina quando tosse ou quando espirra. Então, são nessas secreções da gripe que está escorrendo o nariz ou lá atrás da garganta, é que é colhida e é feito o exame da cultura dos vírus. Mas são poucos os laboratórios que fazem esse tipo de exame. Então, no Brasil, esse exame está autorizado para ser feito nos laboratórios de referência que tem em alguns estados brasileiros, como tem no Pará, no Rio de Janeiro e em São Paulo, que estão autorizados para receber esses exames. Então, como o número de casos de gripe está sendo tão grande e a gente já sabe pelos exames do ano passado que era a gripe A, não há necessidade de estar fazendo esse exame em todas as pessoas, tá? O tratamento, uma vez que a pessoa esteja gripada, ela deve procurar o médico para ele avaliar e ele ver a necessidade e a indicação de aplicar uma medicação antiviral, que no caso é o Tamiflu, ou se é necessário apenas as medidas domiciliares de repouso, tomar os remédios sintomáticos para gripe, para febre e principalmente repousar e, se necessário, voltar para ser reexaminado pelo médico.
Quando a indicação do uso do Tamiflu, doutora?
Até o ano passado, a indicação do Tamiflu eram em pessoas que estivessem com algum problema de saúde e também ou pessoas que estivessem apresentando um quadro bem mais grave. Mas nos países fora do Brasil, o uso do Tamiflu ele foi empregado em todas as pessoas que foram acometidas por gripe, seja com sintomas leves ou com sintomas mais graves.
Doutora, até que ponto a máscara pode realmente evitar o contágio? E qual o tipo de máscara mais eficiente?
Olha, a máscara ela é indicada para ser usada em todas as pessoas que estejam doente e que vão entrar com um profissional de saúde. Então, quem deve estar usando? O profissional de saúde que esteja atendendo em hospital, em clínicas de emergência, eles devem estar usando máscaras e também as pessoas que tenham sido já diagnosticadas, que estejam com gripe, que tenham sido examinadas pelo médico e disseram que estejam com gripe, ela vai usar uma máscara enquanto ela estiver se deslocando de um local para o outro, para que ela evite, ao estar espirrando ou tossindo, deixar o vírus em algum outro local ou ambiente. Bem, a melhor máscara a ser usada são umas máscaras que são bem mais grossas, elas são azuis ou cinza e elas são usadas principalmente nos hospitais pelos profissionais de saúde. Essas máscaras, elas têm um tempo de uso que é bem mais prolongado do que a máscara simples que todo mundo conhece, aquela branquinha mais fininha. Essa máscara branquinha, fininha, quando ela é dada a um paciente que está enfermo, que está doente, ela só tem um período de segurança de no máximo 2 horas, porque a respiração e a fala ou ao tossir vai deixando aquele tecido, aquele material úmido e ele vai então também favorecendo a proliferação de vírus ou a contaminação por outras bactérias. Então, essa máscara branca, ela é usada por um período bem curto, apenas para proteger em alguns momentos mais definidos pelo médico. O correto mesmo, que é mais seguro, é ao tossir ou espirrar. Pode ser usado uma toalha de pano ou uma toalha de papel descartável. É então o mais higiênico, porque você usa e joga fora.
Doutora, agora vem a pergunta mais frequente em relação à gripe tipo A. Quem tem hábito de comer carne de porco pode contrair a doença?
Absolutamente não. Não, não mesmo. porque a contaminação não se dá pela carne do porco. O vírus, ele passou através de alguns suínos, existem vários vírus que passam através de vários animais que nós comemos, mas ele não está contaminando ninguém através da carne de porco, além de que toda carne que nós consumimos, ela é cozida e tudo que é cozido, ele elimina a contaminação por bactérias e por qualquer vírus. A contaminação se dá por secreções respiratórias. Não precisa se preocupar. Se dá através de humano a humano. Então, é por isso que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, nas suas campanhas de prevenção, eles querem duas medidas. A imunização em populações de risco e que as outras pessoas possam controlar a disseminação do vírus, se protegendo como ao tossir e espirrar, colocar uma toalha ou um lenço de papel descartável na boca ou nariz, toda vez que tossir e espirrar, e uma vez que tenha tocado qualquer lugar, não está levando essa mão à boca ou nariz, por isso lavar as mãos com frequência com água e sabão, ou então higienizar a mão com soluções de álcool a 70%, que pode ser álcool líquido ou em álcool gel. A respeito do álcool gel, tem. O álcool gel que é encontrado em supermercado pode ser usado apenas para fazer limpeza. Ele limpa sujeiras, mas ele não faz desinfecção. Por que isso? Porque o álcool gel que é vendido assim em supermercado, ele não é a 70%. E o álcool que vai eliminar o vírus da gripe A, ele tem que ser a 70%. Então, esse álcool ele só é encontrado em farmácias e também em alguns locais que vendam material de uso hospitalar. Então, é importante relembrar isso, porque as pessoas podem estar achando que ao comprar aquele álcool gel comercial que está no supermercado, estaria, então, protegido ou eliminando o vírus. A respeito do uso do álcool e do sabão, é muito interessante a gente saber que esse vírus A, ele é um vírus que eu digo todas as vezes em minhas palestras, que ele é um vírus bobo. Por que que ele é bobo? Porque em 30 segundos de que a gente esteja ensaboando a mão, os dedos e os braços, ou algum local que alguém espirrou ou tossiu em cima, em 30 segundos esse vírus é inativado, é eliminado. Então, ele é eliminado muito rápido. Então, 30 segundos de sabão na mão, ou seja, molha a mão, ensaboa durante 30 segundos. Eu costumo dizer que é como se a gente estivesse rezando dois Pai Nossos bem rápido, ou então um Pai Nosso bem devagar. Aí ele dá 30 segundos. Ou então, a mesma coisa é com o álcool em gel a 70%. Você pega o álcool gel, fica friccionando na mão e nos dedos durante 30 segundos. Reza de novo dois Pai Nossos e aí o vírus já foi inativado.
Doutora, no Brasil já há uma epidemia da doença?
Ano passado, de 2009, sim. Nós temos esse ano de 2010, tem tido um maior número de casos no Pará, que foram detectados, e com alguns casos de óbito, de morte, e principalmente em algumas gestantes.
Para o nosso ouvinte que fica em pânico na hora que ouve falar em pandemia, o que seria uma pandemia, doutora? E quais os riscos dessa gripe se tornar uma pandemia?
Bem, a gripe já é uma pandemia. A influenza A, ela já foi considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. Pandemia é quando são várias epidemias, ou seja, uma epidemia num país ou num estado e que ultrapassou o estado e um país e foi acometendo os vários países do globo. Então, ela é considerada uma pandemia.
Vamos falar agora, doutora, da eficácia da vacina. Qual a importância da população se vacinar contra a gripe tipo A, doutora?
Olha, o ideal é que todas as pessoas pudessem estar sendo imunizadas pela vacina. A Organização Mundial de Saúde, ela decidiu que fossem vacinadas, pela limitação do número de doses de vacina, as populações de mais risco de adoecerem. Então, quem tem direito a receber tem que ir tomar a vacina. Isso é importantíssimo, porque ela vai estar se protegendo, mas ela vai estar evitando de estar eliminando o vírus e que outras pessoas que poderiam entrar em contato com ela adoecessem também. A vacina é segura, ela tem sido usada desde o ano de 2009, já na Europa, nos Estados Unidos, em todos os países onde já teve o inverno. Ela começou a ser usada ano passado e com poucos casos de algum efeito colateral que pudesse ser considerado grave. E então ela é extremamente segura. A respeito desses sintomas graves que tem boatos, de quem possa tomar a vacina, possa ter alguma doença muito grave, é boato, infelizmente, e que tem tirado a confiança das pessoas que precisam tomar a vacina. Então, das pessoas que já foram imunizadas no ano passado, desde o final de outubro, não tem casos relatados no mundo de doenças ou de que tenham sido acometidas e pudesse ter acontecido alguma coisa ruim, desagradável com as pessoas. Os sintomas que possam vir a acontecer quando alguém toma vacina é o mesmo da sintoma da vacina que toma todo ano da gripe.
Essa vacina é contraindicada para algum caso, doutora?
Ela é contraindicada, ela é considerada como contraindicação as pessoas que têm uma alergia a ovo. A respeito da alergia a ovo, é importante dizer que a alergia a ovo não é a pessoa que come o ovo e sente aquele mal-estar digestivo de estar com a barriga empachada ou cheio de gases. Não é isso. A alergia a ovo é quando a pessoa come o ovo, tá? E tem reações alérgicas como falta de ar, como se fosse crise de bronquite, dor de garganta, o corpo fica pintado com umas placas vermelhas, e esses que são sintomas de alergia.
Doutora, já existe uma previsão de a partir de quando a vacina vai estar disponível a toda a população?
A vacina distribuída pelo Ministério da Saúde, infelizmente, eu não tenho como informar, não sei dizer. Agora, a vacina disponibilizada nas redes privadas de vacinas, elas já estão disponibilizadas. As pessoas que não estão contempladas na campanha do governo, elas já podem se dirigir a algum centro de vacinas e, ao pagar, podem tomar a vacina.
Doutora, muito obrigada pela sua participação no nosso programa.
Eu que agradeço e me disponibilizo para outra oportunidade, para nós conversarmos sobre outro tema bem interessante.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos sobre os sintomas da gripe A e sobre a vacinação da gripe com a doutora Raquel Collins Campedelli, que é pediatra aqui do Senado. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.